Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Narninar Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro A Fábula do Estado da Ilha, Como a Economia e os Mercados Funcionam, de José Kobori. É uma obra de introdução à economia e aos mercados financeiros, estruturada em linguagem alegórica. Em vez de apresentar os conceitos por meio de fórmulas, gráficos técnicos ou debates acadêmicos extensos, o livro usa a imagem de uma ilha como ambiente simplificado para mostrar como agentes econômicos tomam decisões, trocam bens, formam preços e lidam com escassez. Seu propósito central é tornar compreensíveis temas que costumam parecer distantes do cotidiano, como oferta e demanda, papel do Estado, funcionamento dos mercados, moeda, poupança, investimento e consequências das escolhas coletivas. A obra se posiciona como uma ponte entre educação financeira, economia básica e leitura crítica da realidade econômica. É especialmente útil para leitores que desejam entender os mecanismos gerais por trás de notícias econômicas, decisões de investimento e políticas públicas sem começar por um manual técnico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ilha como modelo simplificado para visualizar a economia real. O recurso central do livro é transformar a economia em um sistema observável dentro de uma ilha. Essa escolha didática reduz a complexidade inicial sem eliminar os elementos essenciais do problema econômico, pessoas com necessidades, recursos limitados, produção, troca e organização coletiva. Ao deslocar conceitos abstratos para uma comunidade imaginária, José Kobori permite que o leitor acompanhe a lógica das decisões antes de entrar em terminologia mais técnica. A ilha funciona como um laboratório mental, no qual é possível perceber que a economia nunas de gráficos ou indicadores, mas de escolhas concretas feitas por indivíduos e grupos diante da escassez. Essa abordagem também ajuda a mostrar que mercados não são entidades isoladas, e sim redes de interação entre pessoas que buscam resolver problemas práticos. A força do modelo está em tornar visível a sequência entre necessidade, produção, troca, preço e coordenação social. A simplificação exige leitura cuidadosa. A ilha não pretende reproduzir todos os detalhes de uma economia moderna, mas oferecer uma base conceitual para compreender mecanismos que depois aparecem em escala maior. Em segundo lugar, escassez, oferta e demanda como base da formação de preços. Um dos eixos mais importantes da obra é a explicação de como preços surgem a partir da interação entre escassez, oferta e demanda em uma economia simplificada. Fica mais fácil perceber que o preço não é apenas uma etiqueta arbitrária, mas um sinal que concentra informações sobre disponibilidade, desejo, custo de produção e alternativas existentes. Quando um bem é abundante em relação à procura, a pressão sobre seu preço tende a ser diferente daquela observada quando o mesmo bem se torna raro. O livro utiliza essa lógica para aproximar o leitor de uma ideia fundamental dos mercados-preços, coordenando decisões mesmo quando os participantes não conhecem todas as informações. Do sistema, produtores observam incentivos para alocar trabalho e recursos, consumidores ajustam escolhas conforme preferências e restrições, e a sociedade, por meio dessas interações, descobre formas de distribuir bens. A relevância prática desse tema está em mostrar que inflação, desabastecimento, valorização de ativos e mudanças no consumo não são fenômenos isolados. Eles podem ser analisados como resultados de alterações nos incentivos, na oferta disponível, na demanda agregada e nas expectativas dos agentes. Em terceiro lugar, o papel do Estado na coordenação econômica e seus limites. Como o próprio título indica, a obra dedica atenção ao Estado como agente relevante dentro da organização econômica. O livro aborda a presença estatal não apenas como autoridade política, mas como estrutura que influencia regras, incentivos, propriedade, circulação de recursos e comportamento dos participantes do mercado. Em uma economia, o Estado pode criar condições para que trocas ocorram com maior previsibilidade, estabelecer normas, prover bens públicos e intervir quando determinados problemas coletivos não são resolvidos espontaneamente. Ao mesmo tempo, a narrativa permite discutir que intervenções também geram custos, distorções e consequências não intencionais quando alteram sinais de mercado ou reduzem incentivos produtivos. A contribuição analítica está em evitar uma visão puramente moral do debate entre Estado e mercado. Em vez de tratar um lado como solução automática e o outro como problema permanente, o livro estimula o leitor a observar mecanismos quais incentivos são criados, quem paga os custos, quem recebe benefícios e quais efeitos aparecem no longo prazo. Essa perspectiva é útil para interpretar políticas econômicas, tributando gastos públicos e regular-se de modo mais racional. Em quarto lugar, mercados financeiros como ponte entre poupança, investimento e produção, além de tratar da economia em sentido amplo, o livro se aproxima dos mercados financeiros ao explicar sua função dentro da dinâmica de uma sociedade. A ideia essencial é que recursos poupados podem ser direcionados para atividades produtivas, permitindo expansão, inovação, financiamento de projetos e reorganização do capital. Para leitores iniciantes, essa conexão é decisiva porque desfaz a percepção de que mercado financeiro é apenas especulação ou oscilação de preços em telas. É uma economia funcional. Instrumentos financeiros ajudam a transferir recursos de quem tem capacidade de poupar para quem precisa financiar produto, consumo planejado ou investimento de longo prazo. Naturalmente, essa intermediação envolve risco, expectativa de retorno, liquidez e confiança nas regras do jogo. Ao relacionar esses pontos com a lógica econômica da ilha, Kobori torna mais compreensível porque juros, crédito, moeda, ativos e decisões de investimento dependem de condições econômicas mais amplas. O benefício prático e cato é que o leitor veja investimentos não como recomendações isoladas. Mas como parte de um sistema no qual preços de ativos refletem expectativas, produtividade, escassez de capital, percepção de risco e ação das instituições. Por último, educação econômica para interpretar decisões cotidianas e eventos públicos. A proposta do livro não se limita a ensinar conceitos para fins acadêmicos. Seu valor está em conectar fundamentos econômicos a decisões cotidianas, como consumir, poupar, investir, comparar preços, avaliar crédito e interpretar notícias sobre inflação. Juros, impostos ou crescimento. Ao compreender a economia como uma rede de incentivos e consequências, o leitor ganha instrumentos para questionar explicações simplistas sobre problemas complexos. Por exemplo, uma política que promete benefício imediato pode produzir custos distribuídos no tempo, uma alta de preços pode resultar de múltiplas causas, e uma decisão individual aparentemente pequena pode refletir restrições econômicas maiores. A língua de acessível favorece essa transferência do conceito para a vida prática. Ainda assim, a obra deve ser entendida como ponto de partida, não como substituto de estudos técnicos em macroeconomia, finanças públicas ou teoria monetária. Sua contribuição é organizar a intuição econômica do leitor, oferecendo uma base para perguntas melhores. Isso a torna especialmente adequada para quem busca alfabetização econômica antes de avançar para livros mais densos sobre mercado de capitais, política econômica ou análise financeira. Em conclusão, a Fábula do Estado da Ilha é indicada para leitores que desejam compreender economia e mercados financeiros sem começar por obras excessivamente técnicas. Estudantes, investidores iniciantes, profissionais de áreas não econômicas e leitores interessados em interpretar melhor o noticiário podem se beneficiar da estrutura alegórica adotada por José Kobori. O principal ganho prático está em desenvolver raciocínio econômico básico, perceber como escassez, incentivos, preços, Estado, crédito, poupança e investimento se conectam em um sistema. Intelectualmente, o livro ajuda a substituir explicações intuitivas demais por uma leitura mais organizada das causas e consequências das decisões econômicas. ou que o diferencia de muitos livros introdutórios, que é o uso consistente de uma fábula como ferramenta de simplificação, em vez de apresentar apenas definícies. A obra procura mostrar relaces entre agentes e instituições em um ambiente reduzido, o que facilita a compreensão de mecanismos antes de aplicar os conceitos à economia real. Comparado a manuais acadêmicos, é menos técnico e menos abrangente. Comparado a livros de educação financeira focados apenas em comportamento individual, oferece uma visão mais sistêmica. Seu melhor uso é como porta de entrada, fornece vocabulário, lógica e contexto para que o leitor avance com mais segurança em temas econômicos e financeiros. Se você quiser apoiar José Cobori, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!